рода ну погорел. Зайцы, мы живот идем.
Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Taverna Dragão Tagarela. Estou aqui novamente no controle. Expulsei o Gustavo para o lugar que ele pertence, ali, que é o co-host.
Banido a Zona Fantasma.
Né? Brincadeiras
à parte. Me vê se batendo assim no vidro.
Brincadeiras à parte. Estamos aqui com a dupla de Vinícius, que agora fazem parte do Movimento RPG. Vinícius, Lara, se apresente e depois o Gustavo pode se apresentar também. Por favor.
Boa noite, pessoas, para quem está nos vendo agora, e bom dia, boa tarde, algum horário aí para quem nos vê depois. Vinícius Lara, hoje sou um dos mais novatos escritores, né, de artigos aí do Movimento RPG. Brinco um pouquinho de RPG há um tempo, sou podcaster do Covil, e acho que basicamente é isso, cara. Jogo bastante hoje Dragon 2 hoje, nos últimos tempos. E Terra Devastada, gosto de sistemas nacionais aí.
Massa.
Acho que é isso.
Acho que é isso, tá ótimo. Vinícius Staubi, eu tô falando certo o teu sobrenome ou eu tô errando?
É assim mesmo, cara.
Então?
Você fala como se lê.
É, então é isso
eu
aí.
Eu tô... O Vinícius Staub, estou aqui pela primeira vez e também entrei recentemente na equipe do Movimento RPG, escrevi algumas desenhos, arquivos aí. Eu jogo RPG para mais de 20 anos, fui ator para mais de 10 anos e agora tô criando conteúdo na comunidade também.
Muito massa. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre construção de mundos, né? O famoso world building, né? O tema é world building, mas eu quis traduzir minimamente pra gente não ficar botando tudo com palavra em inglês, sendo que tem termo em português pra isso, né? Então, assim, galera, por que a gente tá falando sobre isso? Bom, essa é uma conversa que já era pra ter acontecido há bastante tempo, depois da época do quando a gente falou de Velx RPG, né? A gente começou a falar um pouco internamente sobre criação de mundos. O Herpes falou, pô, a gente tem que fazer, e daí o Herpes tá só ocupado, nunca mais pôde participar.
Vixinha, nunca mais teve tempo.
Né? Então, eu falei, cara, a gente precisa falar sobre isso, então vamos falar. E daí eu trouxe duas pessoas aqui que, acho que se você é narrador de RPG e não tem nada de construção de mundos, você tem alguma coisa muito errada nessa história, né?
Porque assim... Mesmo que não seja uma construção de mundos inteira do zero,
exatamente.
Se for parte de um cenário que você joga, já conta pra caramba.
É exatamente o que eu ia falar, porque assim, não necessariamente é criar do zero, às vezes você pega, sei lá, jogo muito tempo Forgotten Realms, mas eu construí uma cidade, uma vila, um caminho, ou sei lá, Tormenta, não, mas eu criei uma certa divindade menor pra fazer uma determinada coisa, isso é construção.
Pequena comunidade.
Exatamente, né? A não ser que você pegue, só jogue livro-jogo e tipo você... Cara, eu acho muito, mesmo quando você pega uma aventura pronta, normalmente ela tá semi-pronta, vamos dizer assim, né? Tem certas coisas que você precisa ali criar, eventos aleatórios e coisas do gênero, então sempre tem construção de mundo sendo narrador e como jogador também dá pra dizer que tem construção de mundo, mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais pra frente. Bom, eu acho que a gente pode começar dizendo que tipo de world builder a gente é, né? Eu acho que começar, tipo, tentando definir esses tipos possíveis, que seria, tipo, sei lá, o cara que cria o seu próprio cenário, às vezes o cara tá aí desde que começou a jogar RPG e tá construindo o mesmo cenário, que é o meu caso. Ou então, por exemplo, o cara que constrói em cima do cenário que já tá pronto, né? Nós também temos aquele cara que ele só mexe no cenário pra... comercialmente, vamos dizer assim, né? Pega uma coisa, constrói ali, entrega, né? Que eu acho que é o único que funciona de verdade, porque os outros... Eu nunca entrego, o outro tá construindo em cima dos outros. Esse, pelo menos, ele tá encapsulando, entregando pro universo aí, né? Então, acho que tem algum... Pode ter existido outras, né, gente? Então, eu queria saber de vocês. O Gustavo, começa contigo. Qual que tu se encaixa mais? Lembrando que pode ser um pouco de tudo também, claro.
Eu não sou um estudo, sou completamente inverso de você. Eu sou o cara que gosta de brincar com o brinquedo dos outros. Então, tipo, eu gosto muito não só de pegar um cenário desse pronto que já existe para um RPG. Tipo, o pessoal que me acompanha no movimento nesses últimos anos sabe que eu gosto muito de escrever sobre Tormenta. E aí eu brinco bem sendo Tormenta. Eu já sei como funcionam as regras, as coisas. Não só as regras do jogo, as regras do cenário. Que uma coisa que eu acho muito importante a gente pensar quando tá construindo um mundo é que regra aquele mundo vai ter. que muitas vezes, principalmente vem em animes, as regras são muito bem limitadas. Tem a brincadeira do meme de Jujutsu Kaisen, que demora 5 minutos a narradora explicando com a musiquinha de fundo, porque as regras são muito bem definidas e tudo é muito bem certinho. Eu tô lendo agora, eu também li a trilogia do Mistborn, do Brandon Sanderson, e ele também tem as regras muito bem certinhas. Então, eu gosto de ter esse carboço de como aquele cenário funciona e trabalhar em cima dele. Então, pelo menos é a maneira que eu gosto de brincar com criança de mundo.
Massa, massa. E você, Vinícius Lara?
Cara, eu flerto com as duas opções, né? Eu me identifiquei com o que você falou, Douglas. Eu tô com 39 anos e desde os 18 anos eu rascunho o mundo de Aran. É assim, é aqueles projetos da vida toda. Até fiz um romance, uma história de ficção que não publiquei, tirei e tal, não tava pronto, mas... Eu tenho um pouco isso dessa vontade de criar o seu mundo, né? Um mundo próprio, onde você se sente mais confortável para implementar tipos de narrativa, de trama, de tema. Porque eu joguei durante muito tempo no universo do Senhor dos Anéis, quando era adolescente. E eu gostava de tensionar o cenário, eu gosto dessa palavra, né? Tensionar. Que eu faço isso com Valanzia hoje, tô jogando uma campanha em Arton, né? Então eu gosto de romper um pouquinho algumas coisas. Não é romper, é me apropriar. Então eu gosto de adaptar. Só que Senhor dos Anéis da Vida e outros cenários como Arthur e tal, esses cenários mais consolidados na cultura pop, você sempre esbarra com um tipo de jogador que é mais puritano. Então lá nos meus 18, 17 anos, eu tinha um amicíssimo de infância que qualquer ação que eu fazia, não, mas o Aragorn no livro ele não fez isso aí não. Não, mas o Gimli ele não tava nessa sala quando teve no Abismo de Helm. Não, mas quer saber? Então amassei a história, não, vamos fazer zero. É, vamos fazer uma... Era uma vez, é um mundo fantástico.
Existe esse guerreiro Aragorn, que é completamente diferente.
Exatamente, essa pegada, velho. Então, assim, eu gosto de criar do zero, porque dá essa liberdade criativa e você junta a galerinha ali, mas ainda mais agora que a gente tá mais velho, mais maduro, em tese, eu também acho muito bacana pegar um cenário e principalmente cenários que dão brechas propositais pra você implementar o teu DNA. Eu acho muito bacana isso.
É, o Senhor dos Anéis não é um desses, né? Eu tava parando pra pensar.
Não é um desses.
Até porque ele é pré tudo isso existir, né? Então...
Dá pra falar, tem um argumento, eu sei que o Vinícius Tauber tem que falar dele também, mas só pra... Tem um argumento de que o Senhor dos Anéis é o primeiro caso de World Building também, porque o cara criou uma língua pra depois escrever um romance. Então, assim... É o caso de usar, mas...
Falar que é o primeiro é muito forte, assim. Como fã de Senhor dos Anéis que eu sou, sim, fã de toda a obra, é até dolorido pra dizer. A gente sabe que, tipo, foi um pouco de apropriação de muitas culturas e coisa do gênero. Não apropriação, palavra muito forte, mas, tipo, inspiração em muitas culturas, né? Elfo já existia, Halfling já existia, Fada já existia, enfim. Mas foi meio que a construção e a união disso. Outras pessoas já haviam feito no passado, em outras, mas não dessa forma e com essa... Eu acho que é a profundidade que... Mas a gente vai começar a falar de Senhor dos Anéis. Para, Douglas.
Sim, então tem que... Eu quero entrar no Senhor dos Anéis. Mas vamos falar do Senhor dos Anéis.
Chama o Xará. A grande parada, o Xará tava falando de onde que deixam as brechas, né? O Senhor dos Anéis não deixa brecha. O precursor do Tolkien é o Lord Dunsany, um deus de Pegana. E deuses de Pegana é muito... O Tolkien foi e voltou várias vezes, né? Começa com o Hobbit, a historiazinha pequenininha, daí ele pensa na cosmologia, daí ele volta pra língua, daí ele vai pra história, daí ele desfaz a história, conta a história. Ele foi tecendo em a Penélope, assim. O deus de Dunsany é a mitologia de... os deuses de Pegana, né? O Dunsany fala, tem uma ilha muito distante chamada Pegana, no mundo real. E... lá eles têm uma mitologia diferente, e ele descreve essa mitologia desse povo. Então, essa mitologia contada de uma forma bem abstrata, que nem folclore, que nem os mitos que a gente escuta de outros povos, que vem de muito longe, uhum, e fica tudo muito em aberto. Então, primeiro, Deus de Pegana, fica tudo em aberto. Cara, você pode pegar, vou fazer uma campanha no mundo do Deus de Pegana, não diz nada, cara. Não diz a estrutura política, as raças, não diz nada. Você só tem essa estrutura... dos mitos, talvez nem dos deuses que são cultuados atualmente. O Senhor dos Anéis já é o outro extremo, né? Do nosso ponto de vista, como mestre de RPG. Eu tô trabalhando agora com Tormento, cara, eu achei que eu nunca ia fazer isso, porque eu também, desde guri, desde acho que uns 14 anos eu tenho um mundo na minha cabeça, que eu fui tecendo e estecendo, e hoje, cara, eu tenho mais vontade de ou fazer coisas muito mais simplesinhas, assim, localizadas, Mas eu descobri que Tormenta, cara, apesar de muita gente... Hoje em dia tá mais comum um apego ao cânone, né? Uhum. Mas eu acho que Tormenta tem uma característica meio antropofágica, que em português moderno é tipo uma característica meio pizza doce, assim, pizza de abacaxi. Uhum. Então ele tem uma pizza característica de aceitar... É, pizza de sorvete. Então aceita muita coisa. Então...
Ele Tormenta foi criado é bem legal assim, de se ensinar. Né?
Uhum. A proposta sempre foi essa e ele foi melhorando nessa proposta.
Sim.
Então, que nem o Lara falou. Como é que é?
Os autores falam que é uma coxa de retalhos de um monte de coisa que eles gostam.
É uma coxa de retalhos. É uma coxa de retalhos e isso acabou virando o DNA, né? Então você consegue tensionar coisas sem correr risco de estar desconstruindo o cenário, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante também. Quando você começa a customizar muito um cenário estabelecido a ponto de causar uma desconstrução, não sei. Daí você tá propondo uma coisa bem mais avançada, né? Se eu pegasse Game of Thrones e começasse a deixar tudo super esperançoso e mágico, opa, eu já tô desconstruindo a ideia original. Pode ser, mas é muito legal quando você consegue tensionar e o cenário é borrachudo, né? Ele é elástico. Ele deixa ele você tensionar, né? Bastante. Acompanha.
E ele mantém o DNA, né?
Sim.
O Arkham, o cenário, ele tem muito isso, né?
O problema...
Tem a questão de poderes, tem horror, tem a tormenta. Sim. E tal.
O problema de Arkham, no meu ponto de vista, é o fandom, normalmente, assim. Como a maioria dos cenários que ficam gigantescos, né? Senhor dos Anéis tem esse mesmo problema. Todos eles têm o mesmo problema, mas o fandom de Tormenta no Brasil, né? É mais próximo da gente, talvez. E, tipo, todas as mesas que eu já joguei no cenário de Tormenta tinha um chato que vinha. Não, mas na guia da crônica não acontece isso. Eu, foda-se, meu irmão, foda-se. Tipo, aqui acontece, mano. Eu não tô lendo o livro, eu não tô escrevendo a mesma história. RPG, brother. Se eu quiser ir lá e arrancar a mão do cara que tem o braço de metal, eu arranco e faz parte da história. E não vai mudar o livro vai continuar escrito. Ele não vai alterar a realidade, tá ligado? Vai continuar. Então, assim, uma coisa que eu acho que a gente tem e na verdade isso não é um ponto negativo pra Tormenta, tá, gente? Não me entendam mal, é positivo, porque significa que se o cenário chegou nesse nível de preciosismo dos seus fãs, né, de ter esse fandom, é uma coisa, cara, que diz que o negócio tá gigantesco, sabe? Porque se o cenário não tem isso, significa que nem... É que nem assim, vamos começar a falar um pouco de world building, né? Quando eu criei o meu cenário, Cimmer Agrahada, né, eu quis sair totalmente de elfo, anão, orc, halfling, enfim. Então eu criei criaturas próprias com culturas próprias, enfim. E quando eu construí ele, à medida que eu fui jogando, coisas foram mudando. Faz parte dessa construção de universo, né? Ah, daí até eu fiz uma piada esse final de semana com os meus jogadores, porque a gente teve sessão no sábado. E eu falei assim, tipo, a galera descobriu que tem um dos personagens, que são os Calormanos, que eles são criaturas totalmente mágicas. E a ideia é que eles não têm órgãos internos, eles são areia com magia, basicamente. E essas criaturas, elas comem, elas precisam se alimentar, porque isso foi uma coisa que eu corrigi no passado, porque todo mundo fez Calormano e daí o grupo era só sair pra frente matando tudo que vinha na frente, não precisava comer, não precisava dormir, não precisava fazer nada, então eles precisam se alimentar. E só que o alimento magicamente é dissolvido dentro deles, né? E a ideia foi feita assim, que eles precisavam comer também por um outro motivo, porque os meus jogadores estavam querendo transformar Calormanos em como é que é o nome em português? Do Bag of Holdings, tá ligado? Tipo, o bagulho que tu puder colocar qualquer coisa dentro dele e carregar por aí.
Mochilas de carga.
É, tipo isso, tá ligado? Tipo, eu falei, não, as coisas são consumidas magicamente, então o bagulho vai desaparecer com o tempo. Então, eu tive que criar mecanismos, e esses mecanismos estão sendo construídos à medida que a gente vai jogando, né? Mas, o que eu ia falar sobre isso? Eu fiquei muito feliz, né, porque eu criei esse manual, eu escrevi, eu tava até contando esses tempos atrás, eu tô há mais de 16 anos escrevendo o mesmo guia, assim, e eu peguei e eu entreguei pra esses últimos jogadores, outros já fizeram isso também, mas que eu achei engraçado foi que a galera começou a me questionar sobre certas coisas. Isso é muito legal, porque eu botei um personagem e eles falaram assim, não, mas essa raça não pode fazer isso. Eu tipo, porra, foi eu que criei o cenário, mano. Daí eu fui lá e olhei, caralho, eles estão certos, eu que tô errado.
Mas é isso, tá ligado? Que eu acho mais legal.
Achou uma brecha.
Mas isso é uma coisa que eu acho mais legal. Tipo, quando você tá criando um mundo, fazendo suas regras, você tem que definir regras bem consideradas, porque muitas vezes, se você tá fazendo um cenário de RPG, ou por um romance e tal, os seus jogadores, os leitores... Alô?
Voltou?
Tá. Os seus jogadores leitores vão encontrar erros no seu design e eles vão apontar, falar, ó, oh, isso aqui tá contradizendo o que você colocou, isso aqui tá errado. Até voltando ao Jujutsu Kaisen, que é um exemplo, agora um exemplo negativo, muitas vezes as regras do anime se contradizem e os leitores ficam, ô, oh, caramba, mas isso aqui não acontecia dessa maneira. E meio que o autor dane-se, assim, mas isso é um exemplo ruim, né? Mas agora voltando para o Sanderson, ele faz o contrário. Ele tem um sistema tão detalhadinho, tão bem escrito assim, isso é você tá lá no favela. Por que isso aqui tá acontecendo? Ele tem uma explicação, tem um porquê, tem um ponto, isso
é
menor.
Sim. E é uma coisa que eu gosto de deixar claro, assim, pra galera, né? Tipo, até tu tá com o livro impresso, tá escrito, tá lá pronto, tu pode alterar do jeito que tu quiser, meu irmão. E só que tu não pode cobrar que os teus jogadores saibam que tu alterou se tu não avisou eles também. Também tem isso, né? Então, assim, eu acho que a grande mágica dessa criação de universo é isso. É tu tá entregando pros jogadores e tu recebe esse feedback instantâneo, sabe? Isso é muito legal, né? Eu queria saber, vocês têm alguma experiência com isso? Vinícius Staub, vou começar contigo aí dessa vez.
Cara, eu tô no momento tentando trabalhar com coisas que criam, que a partir do... Tento entender uma estrutura de mundo e tento entender que qualquer ideia pode acontecer. Assim, por exemplo, eu costumo dizer que a mesa sempre é o cânone A. O livro tem Star Wars, que tem o oficial e tem o Legend, né? Então, pra mim, os livros de Tormenta é o Legend. A mesa é o cânone. Então tem 10 mil cânones de Tormenta, mas tem um Legends, que é o livro. Agora, faz a partir...
O Legends é os fora do cânone, tem os cânones, é isso?
Não, é que, entendi, é que o Star Wars, eles falam assim, os filmes são oficial, e daí os livros, né, os livrinhos que saíram antes de ser comprado e tal, eles são menos oficiais, eles são Legends. Então, na minha opinião, o livro oficial... do RPG, no caso de um RPG, o livro oficial, ele é o cânone B. O cânone A é o que tá acontecendo na mesa. Mesa é o acontecimento. Não é que nem um livro de literatura, né? Por exemplo, Machado de Assis, o cânone A não é se eu acho que a Capitu traiu ou não o Bentinho. O cânone A é que não dá pra saber, digamos, né? Então, a minha interpretação importa menos. RPG é o contrário, não é literatura. O que eu tô jogando que importa mais.
Sim. E é o teu cânone. A tua história.
É.
Eu acho que é essa a maior dificuldade de muitos jogadores, até mestres, quando a gente lida com cenários mais pop, como a gente falou. Eu até me inspirei muito em Senhor dos Anéis na época do Mundo de Aran, quando era jovem. Jovem!
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 A coluna funcionando direitinho ainda.
Não faz tanto tempo assim.
Mas assim, eu não queria, justamente pela experiência de ter passado, de tentar mestrar, contar uma história e ficar sempre me tesourando, né? Não foi isso que aconteceu. Não, mas o Tolkien. Cara, a gente não é o Tolkien, cara. A gente não tá. A gente tá contando a nossa versão da Terra-média, mas a pessoa não entendia. Ela queria viver, ela queria ser coleguinha do Aragorn. Então, o que eu peguei? Eu peguei, assim, a ideia da baixa fantasia, que eu gosto desse elemento, que hoje se entende que isso. Terra-média ali, a Guerra do Anel é mais baixa fantasia, não tanto, mas enfim, e principalmente um elemento mais nebuloso. Mundo de Aran, totalmente livro vermelho do Tolkien, pode talvez ter existido numa terra distante, então tudo que chega para nós é fábula, lenda, registros que podem estar completamente equivocados. Isso dá liberdade para a pessoa criar qualquer coisa, velho. Então eu dou um norte de ser algo de média para baixa fantasia. Mas se cair na mão de alguém, um dia, se eu for publicar, não sei, ou a pessoa que pode se apropriar e fazer alta fantasia.
Claro.
Entende? Ela, que é o que o meu chá falou. Então, a mesa dela é o cano. O que eu estou contando, que nós estamos vivendo, é o que tem que ser importante. E o feedback dos jogadores, para isso é fundamental. Para eles entenderem que o que eles estão vivendo e contando junto com o mestre ou com o criador do cenário tem peso. Né? Como encontrar as brechas que o Douglas né, derrapou nas brechas dele e tal.
Então,
tipo, não, Douglas, você errou aqui, Vi. Aqui tá esquisito, isso aqui não funciona. Putz, não funciona. Então, peraí, vamos. Porque é coletivo, né, cara?
Mas também não é fácil. São bagulho que demora pra... A gente é um pouco mais velho de guerra, mas a pessoa que tá nova, começando de building, tem uma dificuldade de pensar, não, é o meu mundo, as minhas regras, é o meu precioso ali. Se alguém tocar, se alguém mexer, ela tá errada. Porque, cara, tem esse ego, entre aspas, de tipo, cara, eu construí o bagulho e ninguém pode, tipo, falar que tô errado, não sei o quê. Aí eu mudo na hora que a gente tem essa classe. Né? Tipo, ah, não, o bagulho não era assim. Ah, não, mudei. Do nada, assim.
Não, não, é... Eu acho que, assim, tem uma questão, tipo assim, por exemplo, o cara fala assim, ah, eu quero jogar de orc. Se eu tô, cara, não quero fazer uma campanha, beleza, cara, tem um orc lá, como é que ele veio? A gente vai achar, isso pode até virar o plot da campanha. Por que que esse cara tá aqui diferente de todo mundo? Mas quando a gente, eu acho que todo o cenário tem pilares. Lógico que esses pilares eles não podem ser uma coisa imutável, mas se do nada o teu cenário medieval clássico tem uma nave espacial lá, porque o cara queria jogar de nave espacial, entende? Agora, se eu errei nesse caso, né, como o Gustavo falou, e eu falo, não, agora é assim porque eu quero. Não, as regras dizem o contrário. As regras que tu mesmo escreveu, o criador, dizem o contrário. E errar faz parte, né? Agora, claro, sempre tem o criador que é o todo-poderoso que nunca erra. Mas eu acho que isso é uma coisa também importante quando a gente tá fazendo uma construção de um mundo, que eu passei muito tempo na época da minha faculdade, na biblioteca, na época do TCC, fazendo qualquer coisa menos o TCC, porque eu tava numa época da faculdade que meu TCC tava basicamente pronto, e eu não tinha muita coisa que fazer, então eu me lembro que eu ficava em cal com a Karen, e na biblioteca estudando sobre criação de, tipo assim, sobre biologia, sobre umas coisas, sabe, tipo, nada a ver, assim, e pra minha faculdade, no caso. E era isso, então assim, eu pensei, pô, beleza, por que que as criaturas são tão altas no meu cenário? Ah, preciso que se o oxigênio for maior nesse cenário, significa que as coisas vão ser maiores, então tem megafauna, criaturas grandes, blá blá blá, como é uma espécie de um planeta diferente, etc, que os humanos vão, então é um cenário que eu meio que fui construindo as regras e fui dando lógica. Não precisava, né? Tem cenários que é assim porque a magia quis, porque o Deus quis, né? Existem essas respostas. Mas como eu botei como regra que seria tudo científico, então eu comecei a pesquisar e fazer isso. Então, criar regras pro seu cenário, eu acho que é uma das ferramentas que se você tiver esses pilares, vai ser muito difícil você tirar e errar a mão. Lógico que as coisas ainda podem acontecer. A gente endeusa tanto Tolkien, mas tem um personagem no Senhor dos Anéis que ele tá morto no Silmarillion, que acontece antes, e no Senhor dos Anéis ele tá vivo, tá ligado? Então, esse tipo de coisa, o cara, tipo, era ninja, mas acontece. A não ser que seja o... Eu acho que... Eu não me lembro, acho que era o criador do Greyhawk ou do Forgotten, que tinha um porão cheio de coisa na parede. A não ser que seja esse tipo de maluco.
Aquele nada board, contra, que fica ligando todos os pontos do crime.
Nada contra também, mas a não ser que seja assim, é muito mais fácil você criar ali e com certeza você vai ter muito menos erros, né? Então, criar as regras pro seu universo é importante, né? Alguém tem feito essas coisas também ou não? Vai todo mundo já usa uns cenários que já tem que ter as regras prontas, etc. E entender essas regras às vezes é mais difícil também.
Eu tô desenvolvendo um que é o Efêmeras do Penúltimo Mundo, que é de ficção científica, é ficção weird, né? Ficção weird é um desenvolvimento da ficção científica do horror. E é de ficção weird, e eu peguei pela ideia, assim, de que os personagens vivem pouco tempo, morrem a cada estação, e, na verdade, dentro de uma campanha, você vai construindo o que vai acontecendo no mundo, porque eles são homens insetos, eles vivem pouco tempo. Mas eu me inspirei muito no Cypher. Qual que é o nome? É Númena, né? Do Monte Cook? É. Númena. Eu me inspirei muito nessa... No Minera, né? E o mundo é muito velho e as aberrações científicas, mágicas, elas são todas muito misturadas. Isso é um tipo de regra também, né? Então, você estabelecer... E é uma regra um pouquinho mais abstrata, porque ele não tá dizendo pode acontecer qualquer coisa. Então, eu fiz um cenário onde eu tô dizendo assim, tá, coisas esquisitas podem acontecer. Que tipo de coisas esquisitas? Sempre tem a ver com natureza. Não aparecem seres humanos, não tem uma sociedade estabelecida, e dentro disso as coisas vão aparecendo. Pode ser que um dia algum jogador tenha alguma ideia e vai ficar muito fora daí. E daí vai gerar um estranhamento, e daí você vai descobrir que você tinha feito um pilar, mas você não tinha construído aquele pilar.
Sim.
Eu acho que o mais importante é tom e tema, e na verdade a gente nem sabe descrever todo o tom e tema que a gente tá fazendo, mas é legal, quanto mais a gente escreve, quanto mais a gente cavuca, mais isso vai ficando nítido pra gente.
Eu me lembro que, eu não me lembro se foi o Vinícius ou foi o Stamato, mas um dos meus amigos que já trabalham com isso há bastante tempo, eu escrevi toda uma timeline do meu cenário, de como que foi a criação do universo. E dele falou assim, cara, eu tô entrando no teu cenário pela primeira vez. Isso não importa pra mim agora, sabe? Tipo, isso não... Pra ti é legal, mas... foda-se, tá ligado? Tipo, eu quero saber o que que eu vou ver nesse mundo, que raça que existe, como é que elas interagem entre si. É, se eu tô falando de RPG, o que que isso me dá de bônus pra mim fazer meu guerreiro combado, tá ligado? Tipo, é isso, assim, quando tá falando de RPG. Lógico que eu tenho abstraído do RPG o meu cenário. Por quê? Primeiro porque eu acho que eu comecei a criar esse cenário em D&D 3.5. Hoje ele tá sendo jogado em Savage Worlds, mas eu já joguei em Old Dragon 2, enfim. A ideia é que ele possa ser jogado em qualquer cenário, qualquer sistema de, enfim, de fantasia medieval, coisa do gênero. Então, o que adianta eu já pensar nas raças, na estrutura para um cenário que ele pode ficar ultrapassado? A não ser que o meu plano seja, vou lançar semana que vem. Daí, beleza. Daí, tu já tem que, né, ter uma ideia de para onde que tu vai lançar. Então, isso é uma coisa que é interessante, porque eu fiz um guia de cenário agora. É isso que eu tô construindo, um guia de cenário. Quais são as mecânicas de cada personagem? Não importa ainda. Cada raça tem as suas habilidades especiais, vamos dizer assim. Mas elas podem ser traduzidas, elas precisam ser traduzidas para sistemas posteriormente, né? Então, isso é uma coisa que é importante também de se deixar bem registrado, né? Que é o que você está querendo exatamente, né? Qual a sua estratégia? Então, se você quer lançar, escrever e lançar o negócio para semana que vem, o quanto antes, beleza, já pensa em mecânica, mas já pensa numa estrutura de suplemento de cenário. Então, primeiro você vai apresentar um pouquinho do cenário. Cara, o Savage Pathfinder eu não tenho nenhum, o meu não tá aqui, mas enfim, o Savage Pathfinder, ele tem exatamente essa estrutura. Ele explica um pouquinho sobre o cenário de Golarion, depois ele explica sobre as raças, bem curtinho mesmo, mecânica pra criar o personagem. Depois, lá pra frente, se tu quiser se aprofundar, ele vai dizer sobre a sociedade, como é que as raças interagem com a religião e etc. Porque se você quiser ler sobre o mundo de Golarion, você vai pra um outro suplemento. E o que eu acho que isso é uma estratégia válida. Ah, não, eu quero fazer um negócio, quero construir um universo cinematográfico de literatura e que tem RPG também. Beleza, então pensa nessas regras como um todo, mas também precisa apresentar isso pra alguém. Então começa apresentando devagarzinho. Tu não vai chegar dizendo que, sei lá, um bagulho gigantesco. Tu começa devagar, então tu vai construindo, tu vai aumentando, né? Até pra não assustar.
Esse é um conflito legal, né?
Sim.
Porque uma coisa é... Até uma coisa é a apresentação no livro, né? A apresentação das regras. Só que tem cenários que já foram pensados pro jogador. Então, por exemplo, a Terra-média não foi pensada pro jogador. Você tem que quebrar a cabeça para pensar como que você vai jogar.
É,
Tormenta foi pensado,
né,
pro jogador. É. O Forgotten Realms só é jogável porque pegou a estrutura do D&D anterior. Mas, assim, pelo que eu entendo, pelo que eu sinto, assim, eles vão construindo um cenário que tá preocupado consigo mesmo. E alguns world build são mais voltados pro RPG mesmo, pensando assim, o mundo acontece a partir do jogador.
Sim.
Eu acho que isso é até importante pra gente entrar no qual o objetivo que você tá construindo o seu mundo, né? A gente falou de Tolkien, foi sempre pensado pra ser um romance, uma história, o Forgotten Realms realmente, etc, foi pra RPG, mas tem vezes que você começa um cenário pensando numa questão que às vezes até é pessoal, de você jogar com seus amigos e tal, e ele acaba evoluindo pra outra coisa. Isso tem como exemplo o Wild Cards, não sei se já ouviram falar, Cartas Selvagens. Que era um cenário de um jogo de RPG super-heróis que o Martin jogava com os amigos dele e tal, daí viraram uma coletânea de pontos. Daí você vai ver, assim, tipo, 7 livros de pontos.
Desse tamanho, cenário, cara, desse, eu tenho eles.
Desse tamanho enorme, vários autores diferentes.
Martin, cada... É Martin, né?
Não, mas, não é só, mas isso que é legal, não é só o Martin.
Não, não é
Martin,
só ele.
Mas o maior conto do primeiro livro, pelo menos, é dele, exato. Mas, tipo, são vários autores escrevendo diferentes histórias naquele mesmo universo, em épocas diferentes e tal. E isso é muito legal. Tipo, começou com um cenário pessoal, e ele fala, não, vamos expandir isso pra romance. Aí tem que ter outros cuidados.
Sim.
É meio nebuloso, né? Porque o RPG, ele é um hobby que você joga, você tem um limite de jogo, da aleatoriedade, estratégia e tudo mais, e você acaba gerando uma narrativa ali, por mais simples que seja. Então você também tem o ato de contar de histórias. Então por isso que a gente tem esses problemas, às vezes, do mestre que quer ser o escritor, né? Eu vou complexar aqui o meu cenário num nível, porque, que é o que o Douglas falou, vou fazer a origem, porque eu sou um novo Tolkien.
Exatamente.
Porque eu posso. E assim como você tem jogadores também que são os protagonistas. Eu sou o cara, a mina. Por quê? Porque é um ato de contar histórias. A gente quer ser importante, mas ele é coletivo. Então, acho que isso que a gente está falando aqui, você priorizar qual é o objetivo desse cenário. Qual é o DNA dele? Para que ele vai servir? né? Tem cenários, como a gente falou, de Arton, Tormenta, ele é um amálgama de várias coisas. E funciona. Não são todos, mas funcionou da maneira também da origem dele, né? Lá atrás, tem toda uma construção que ele foi mostrando para os seus leitores, desde a adolescência até a vida adulta, do porquê que ele está absorvendo tantas referências e tantos temas, mas é arriscado. Começar explicando a origem do mundo também é um pouco arriscado, porque é um jogo também. É o que o Douglas falou, você tem que convidar a pessoa para ela entender na prática o que, que significa aquele cenário. Então, assim, qual é o principal objetivo? Eu iria mais ou menos por aí, né? Implementa isso em texto, explica isso em texto. Às vezes nem precisa pensar em mecânica, né? Conduz o leitor e entender, ó, aqui a ideia é suspense, é horror, é ação, é guerra, é nave espacial, enfim. E depois a gente vai apresentando mecânica, porque se você jogar toda a origem, todo o cenário, toda a enciclopédia e glossário, o cara frita a cabeça dele.
Sim.
Ô, Lara, mas tem uma coisa que eu acho que vale a pena. Você criar um mundo com todas as suas regrinhas, o nome do prefeito, do vereador, das cidades que os jogadores nunca vão encontrar, e você criar pra você, e você entender que talvez seja até melhor você criar todo o detalhe, assim, sabe? E depois entender que é uma tradução pra isso ser levado, seja pra um leitor literário, seja pra um grupo de RPG.
É o equilíbrio, né? O equilíbrio do que você acha que você tem, na minha opinião, né? Lógico. Do que você acha que tem que ser a superfície, até onde você vai na informação. Quanto mais você detalhar, menos agência você vai dar pro grupo. Sim. Não vou nem falar mestre, eu vou falar grupo no geral, sim, jogadores também. Ao mesmo tempo, quanto menos detalhar, menos imersão vai dar pro grupo. Porque sim, o grupo vai sentir que aquilo ali é muito genérico. Então depende do perfil dos jogadores e depende muito do estilo. O meu caso, estou escrevendo Criatura das Trevas, eu não estou entrando em detalhe da origem do vampiro, não. Eu quero mostrar os conceitos e os dramas psicológicos de horror pessoal para convidar o jogador para o horror pessoal. Ah, mas quem era o primeiro vampiro? Tipo, é inspirado no mundo das trevas, né? Esse projeto tem muito dessa fonte, mas não tem Caim, não tem nada disso. Porque senão, é só pegar a parada e adaptar o sistema.
Trevas, mas jogar o mundo das trevas.
É, aí não faz sentido. Então não tem Weaver, não tem Gaia, mas tem a estrutura do conceito, certo? Por quê? Com isso, o jogador e o mestre são convidados a implementar. Cara, não sei quantos anciões pode ter, ou se os humanos, é comum os humanos saberem que existe vampiro, não é comum, aí fiquem abertos. Mas no texto, no corpo do texto, tem os indícios e as conduções, e tem umas travas mecânicas para tentar amarrar com o tema.
Sim.
Mas eu tento, se eu acertei ou não, eu não sei, de ter esse equilíbrio. Claro. Sabe, tipo, tem informação pra você emergir, mas tem coisas vagas pra você criar. É difícil, cara.
Sim. É difícil a gente entender o que é útil para o que a gente tá propondo pro cenário. Então, por exemplo, de novo, a gente tá no que aquele cenário tá se propondo a ser. Então, tipo, é um cenário que você vai escrever um romance. Então, o que é importante, o que é útil pra escrita daquele romance. Ah, de onde, como o mundo iniciou, como as criaturas evoluíram, isso não importa. O que importa é, tipo, a sociedade, o que tá acontecendo. Pô, eu quero escrever um mundo de RPG? Talvez o início não importa também. Às vezes importa a sociedade, tá ali o cenário. Pô, eu tento uma coisa que eu acho muito interessante. A gente tem muitos cenários de super-herói que a base deles é o que aconteceria se o super-homem ficasse malvado. E não é sempre super-homem, é tipo a figura parecida com o super-homem, ou se o super-homem morresse, ou alguma coisa do tipo. E muitos deles não têm a origem dos poderes super-heróis, o porquê que aquilo aconteceu, mas a figura mais importante é o que essa figura que se corrompeu, morreu, etc., o que acontece com o mundo depois que ela vai. E muitas vezes a gente tem um receio de, tipo, não posso colocar o meu cenário numa base tão vaga. Então, tipo, se tem um personagem como parecido do Super-Homem da 25 de Março, então não deveria ter um outro super-herói que é o Lanterna Verde. Mas por que não? O que que isso te impede? É útil pra tua história? Então vai, coloca teu Super-Homem, coloca teu Lanterna, coloca teu Homem-Aranha, coloca teu Flash, sei lá.
Eu particularmente sou de uma escola de... Eu gosto de construir tudo e deixo pra mim, às vezes, pra me basear, às vezes. Mas se o jogador chega, por exemplo, eu criei todas as árvores aqui, na verdade elas são feitas de carne, beleza. Os jogadores não precisam saber disso se eles estão entrando nesse mundo pela primeira vez. Digamos que eu tô jogando Star Trek RPG, vai. E daí eles chegaram nesse local, eles viram as árvores e eles não vão sair mordendo as árvores, porque eles acreditam que aquilo lá é madeira, beleza. E, tipo, se isso nunca acontecer, ou se o grupo precisar fazer uma fogueira, e daí, tipo assim, cara, a gente precisa fazer uma fogueira, senão vai dar merda lá. E daí eles vão lá e descobrem que as naves são feitas de carne. Beleza. Agora, se realmente for necessário que seja madeira, por que, que eu não vou mudar? Então, assim, eu deixo os conceitos. O que, que eu quero dizer com isso? Eu deixei, por exemplo, aquela timeline gigantesca da criação do universo guardada. Isso é aprendido por quem é religioso nesse cenário. É tipo a pessoa que sabe a Bíblia de cor e salteado de como é que foi a criação do universo. Ou como é que foi a criação do universo do, sei lá, de alguma mitologia mais conhecida, sei lá, grega, enfim. Tem pessoas que sabem e tem pessoas que não sabem. O resumo, que eu deixei ali 3 páginas de resumo sobre o cenário, é falado e é o senso comum que todo mundo dá. Eu sei que os deuses servem pra isso, eles fazem tal coisa, mas na verdade a gente vive esse problema aqui, tá ligado? Então assim, mas eu sou desses assim, eu gosto de ter o nome do prefeito da rua, da vila de Xalalá. Mesmo que isso nunca aconteça. Mas, se eu não apresento isso pros jogadores, eu não posso cobrar que eles criem, quando eles estão narrando, outra coisa. Sim. E é isso que eu acho que é importante. Eu acho que o grande diferencial é que tem uma galera que fala assim, não, mas você fez isso, mas não pode. Porque é assim. Eu vou dar um exemplo aqui mais prático, de falando de universo, indo pro lado mecânica, né? Saindo do world building e indo pra game designer. A gente tá rodando a campanha do Verdade e Segredos agora, no financiamento coletivo. E eu vejo diversas vezes os narradores, às vezes, as primeiras eu fui muito mais severo, assim, com as regras, né? Por quê? Porque a gente tá apresentando um cenário novo, né? Em um sistema novo, no caso. Mas depois da quarta, quinta vez, eu fui deixando. E eu já tinha planejado isso. Por quê? Porque é uma adaptação natural. O cara tá sentindo que a regra precisa mudar. E no, quando a gente tá falando de construção de cenário, é isso também. Às vezes, a árvore não pode ser de carne, porque ele precisa fazer uma fogueira, tá ligado? Então, assim, às vezes as coisas precisam mudar, mesmo que você tenha planejado diferente. Isso não significa que meu plano vai acabar, é que nem aquela velha história, né? Ah, eu não me preparo porque os jogadores, eu boto uma taverna na vila, criei toda a taverna e os jogadores foram pra outra vila. Bota aquela taverna na outra vila, mano. Os jogadores nunca vão saber, brother. Tá ligado?
Aí é saber improvisar, né?
Exato.
O improviso.
Exatamente.
Mas é que o RP, diferente de você contar uma história, escrever um roteiro de filme, escrever um livro, que você tá determinando o ritmo da narrativa, você tá determinando o que vai ser mostrado, o que vai ser contado, né? Você, a pessoa vai consumir aquilo de maneira passiva.
Sim.
Vai ler, vai assistir, e é isso, vai absorver e acabou. O RPG não, o RPG convida, né? Os jogadores são os protagonistas, então, poxa, eles vão agir.
Sim.
Ou pelo menos espera-se que eles vão agir. Então, ao agir, eles vão tomar agência. E eles vão agir da maneira que eles acham melhor. Então, não tem como a gente se cercar de tudo. E aí o mestre que ele fica travado no tipo, eu quero que... Uma coisa é one shot, né? Tipo, evento. Você vai pôr no trilho e é isso. A gente determinou que nós temos um tempo e vamos fazer. Outra coisa, quando você quer criar um cenário, principalmente a nível de mercado, mas mesmo que seja para lazer. Você criou um cenário para os seus amigos jogarem. Cara, se é para todo mundo jogar, RPG é isso, é um convite para a galera chegar lá e se apropriar daquilo. Então eles vão se apropriar, né? Tipo, a árvore vai acabar virando de cetim. Sei lá, nem madeira, nem carne. Vai, de 5 pessoas, 4 toparam, só você que não. Você que é o errado ali, você que não tá embarcando, você que tá deslocado. Eles estão se apropriando daquilo.
Sim. E eu acho
mas você tava falando de...
Pode falar, Vinícius. Pode falar.
Não, você tava falando de improviso, né? Mas eu acho que a gente entrar nessa febre de criar muitos detalhes ajuda no improviso.
Com certeza.
Porque improvisa principalmente repertório. Quanto mais você cria, mais você imagina. E é isso, você vai mudar a taverna de lugar. Então eu penso muito em velhinha, assim, cara, quantas estrando, assim. Quantas velhinhas você sabe saber? Se eu precisar fazer agora, eu tenho uma velhinha na cabeça. Então toda aventura ia ser a mesma velhinha. Mas se eu ficar escrevendo sobre velhinhas, daqui a pouco eu tenho umas 5 velhinhas pra usar.
Entende? Sim.
É isso aí.
Aconteceu uma coisa. Esse meu cenário, ele é a magia, é alta fantasia, né? Então, e existe uma igreja que ela é uma igreja boa, né? Ela ajuda as pessoas, etc. De uma divindade boa. E os jogadores falaram assim, pô, mas se existe magia. Eles estavam com uma poção. Alguém do cenário tinha criado um frasco que todo o líquido que entrava lá, ele ficava infinito. Então, qualquer coisa que tu colocasse, tu duplicava, enfim. E daí o jogador falou assim, tentou me pegar, né? Tá, mas então por que que vocês são malvados? Por que vocês não usaram isso pra acabar com a fome no mundo? Daí o NPC olhou pra ele assim e falou, mas não tem fome no mundo, do que você tá falando? Daí eles começaram a entender, não tem fome no mundo. Daí eu expliquei, tem fome. Em todos os lugares do universo tem, vai ter fome. A diferença é que onde a igreja que controla esses tipos de artefatos está, não tem fome. Eles distribuem gratuitamente a comida. Agora, ela não está em todos os lugares. Então é aí que eu quis deixar claro pra eles. Tipo, se tu faz um mundo sem problemas, uma utopia, normalmente tem alguma coisa por trás, né? Lógico. Mas se não tem essa utopia, como que, se tu tá querendo criar uma entidade realmente boa, como que ela tá resolvendo os problemas que a gente tem quando não tem magia, sabe? Eu já tinha escrito sobre isso, mas não tava no livro. Mas eu já tinha escrito sobre isso. E é isso que tu falou. Eu tinha esse repertório pra ter essa resposta, pra não ficar aquela coisa, putz, verdade, sabe? E não que eu acho que o narrador ou o criador, o construtor do mundo, né, precise ter todas as respostas na ponta da língua. Às vezes eu falo, eu fico tipo, realmente, putz, verdade, eu não tinha pensado nisso. Vou pensar sobre isso. Agora, nesse caso, eu tinha. Mas, tipo, tu também não pode ter uma resposta pra tudo. Porque, a não ser que tu... Se tu tem uma resposta pra tudo, tu não publicou essa merda por quê ainda, né, brother? Então começa por aí, porque ela já tá pronta, né? Então, assim, eu acho que... Mas eu acho que é importante você ter esse repertório exatamente por esse motivo, assim. Tipo, se o jogador pensou nisso e você tem uma resposta pra isso, dê essa resposta. Ou então, pergunta pro jogador, como é que poderia ser resolvido dessa forma? O que que você acha disso? Né? Lógico que também não dá pra catar todas as ideias dos jogadores. Os meus jogadores queriam fazer uma... Queria fazer tipo uma catapulta de pessoas, tá ligado? As pessoas iam se jogando e ia levantando uma outra e arremessava pro outro. Tem certas coisas que não dá pra acreditar, não dá pra ir atrás dos jogadores. É. Jogadores têm ideias, às vezes nada aí, práticas.
Aí os caras vêm com, mas é fantasia? Tem dragão que não pode fazer? Porque tem algo chamado coerência.
Exatamente.
Isso não é coerente.
Tem que ter a coerência dentro do mundo, de tudo
que deve ter. Um fio condutor, ué, não é possível. Senão tudo pode. Aí não precisa nem de regra.
Não é um condutor, não é um fio de gente. É um fio condutor.
Fio condutor.
Ai, ai, ai. Mas e aí, vocês têm algum tipo de regras assim que vocês construíram? Como é que tá essa construção desse universo? Já teve alguma situação que os jogadores pegaram e falaram assim, não, eu vou fazer isso e não, mas tá, vamos relevar. Como é que tá sendo essa situação aí? Vou pegar um pouco de experiência prática aí. Começar com o Vinícius, Lara. Vai lá.
Eu tô tensionando muito Criatura das Trevas, né? No Rascunho em 2023. Fiz alguns playtests e agora eu tô batendo mais pesado. Tô com um tempinho útil chamado desemprego. Causando desemprego.
A gente ri, mas é triste, mas a gente ri.
Aí o livro sai, né, Lara?
Aí sai, aí vem toda a inspiração, ou não, né? Mas o tempo tem. Mas agora falando sério, o que eu pensei no Criatura das Trevas? Qual que foi a minha ideia? A possibilidade de juntar várias criaturas diferentes, com necessidades diferentes e com nível de poder diferente. Então, em vez de ter raças, né? Tipo elfa, não, ou culturas, são as naturezas. Então tem os humanos, os vampiros, os metamorfos, que não é necessariamente lobisomem, porque o metamorfo ele pode ser vinculado a um tipo de animal. Então você pode ter um grupo, uma mesa, né, uma campanha de metamorfos, onde um é lobisomem, o outro é homem tamanduá, o outro é homem coruja, e aí você vai fazendo essa brincadeira da natureza mesmo. E ainda mais puxar a fauna nacional, fica mais bonito. Mas então, o que eu parti do princípio de que é o seguinte? A proposta que eu queria colocar é horror pessoal. Então eu tenho que tensionar o jogador. O jogador ele tem que sempre ficar na escolha de lançar mão de seus poderes sobrenaturais, podendo dar muito errado, né? Ou conter esses poderes e dar errado por outras maneiras, não por ele. Então, tem criaturas ali que se você der um empurrãozinho, ela destrambelha. Tipo, o Metamorfo nível 1 pode dar 5 golpes no Old Dragon 2, por exemplo. Coisa que não é viável em lugar nenhum. Mas por quê? Se ele tensionar isso, a chance de ele perder o controle, acabar atacando e matando os colegas ou os inocentes é grande. E é essa brincadeira que eu quero dar. Eu quero dar corda. Porque ao acontecer isso, eu venho com uma segunda mecânica. Na verdade, é a primeira mecânica, mas a segunda tensão de regras. A primeira é assimetria de poderes, né? Então você tem um humano junto com o Metamorfo, que tem um nível de poder muito maior, e com vampiro e tal. Essa brincadeira, a simetria. Então o humano não vai chegar a bater de frente à toa, ele não sabe com o que ele tá lidando. Então ele vai ter que pôr a arma no chão, conversar, encontrar subterfúgio. Deu ruim, tem que sair na porrada. Aí vem a regra que eu coloquei, que é a trilha de degeneração. Então sempre que descamba e as criaturas perdem o controle, que elas são tensionadas a isso, exceto o humano, porque o humano já é muito fraco, então ele não tem nada que faça ele perder o controle, elas correm risco de avançar na sua degeneração, que é uma corrupção.
Sim.
E se elas chegam num determinado número, eles perdem um personagem. O personagem é deletado. Não que ele morreu. Uhum. Ele só abraçou a maldição dele. E aí ele vira provavelmente ele vai virar um vilão. Ele vai virar um antagonista. Então é o convite do horror pessoal. Os jogadores vão tensionar os seus personagens, possivelmente vai dar ruim, e aí eles vão ver o estrago que aconteceu. Beleza, eu matei o vilão, mas eu destruí toda a aldeia que eu tava tentando salvar. Ou eu matei dois personagens do jogador, acabou matando.
Sim.
Então, cara, e aí você tem um nível de acordo com o tipo de grupo, grupos que são PVP, né, que tem esses grupos doidos que eu não consigo entender, mas existem, e o que vale a diversão, o mestre pode tensionar mais rapidamente a degeneração para dar um controle, para dar um freio. Então uma ação do cara, o cara já avança metade ou mais da metade. Uma segunda ação ele perde o personagem. Então foi dois jeitos que eu fiz e por enquanto está funcionando. Eu vou testar isso a longo prazo. Testei só sessão única e aventuras curtas, né? E funcionou. Agora, a médio e longo prazo eu nunca testei. Eu vou testar agora em maio, que a gente vai começar uma campanha, e vamos ver se realmente isso, essa régua funciona.
Testar é a melhor forma de saber, né?
Melhor mas forma, cara. Eu vi, né? Ficar aberto pra ouvir as pancadas, sim, que vai dar pancada.
Sim, sim,
só que com não certeza. Funciona nada.
E tu, Vinícius Talvi?
Cara, eu tava pensando aqui, agora que eu tô escrevendo o Sincretismo de Arthur, que eu tô trabalhando em cima de Tormenta, né?
Uhum.
E eu percebi que eu tinha uma regra diferente, porque é uma regra não escrita, e a minha regra não escrita era diferente de parte do público que lê e tal. A minha regra não escrita é que, assim, tipo, o Sincretismo de Arthur é... Eu tento pegar dois dos 20 deuses lá de Arton, imaginar algum grupo que cultiva os dois ao mesmo tempo. Isso é uma ideia para ir tirando grupos, religiões, personagens e usar isso como uma atividade de produção criativa, assim. E sempre que eu escrevo em vários gêneros diferentes e tal. Mas às vezes, eu sorteio, às vezes, qual sincretismo que eu vou fazer. E daí saem dois deuses que nunca vão se combinar. E a minha proposta criativa é enfrentar o desafio e tentar fazer. Mas eu sempre tento imaginar como que grupos de mortais, de pessoas, acharam sentido em cultuar os dois. E eu escrevo a partir daí. E daí eu percebi as pessoas virem falar comigo, cara, mas essa combinação não seria possível, porque esses dois deuses são inimigos. E pelo critério da pessoa, ela tá certa. Mas eu não tinha pensado por esse critério. Porque sem perceber, eu sempre pensei pelo critério das religiões do mundo real. Que independente do divino existir ou não, que eu acredito que exista. Mas as pessoas vivem isso, né? As pessoas aproximam os assuntos, as pessoas sincretizam através da experiência delas. E eu sempre pensei assim, não, nesse mundo os deuses agem muito diretamente, a religião funcionaria de forma semelhante, as pessoas vão viver a espiritualidade delas e vão achar pontos de semelhança entre coisas que talvez não sejam semelhantes. E eu pensei sempre, assim, sempre achei que tivesse implícito. Se as religiões funcionam assim, logo, provavelmente, não seria uma incoerência muito grande com o cenário. Claro, não é material oficial, né? Com proposta de ideias e tal. Mas para algumas pessoas isso pega, assim. Algumas pessoas falam assim, cara, isso para mim foi muito bizarro, porque esses deuses são inimigos. Então, para algumas pessoas, tem uma regra escrita que a lógica religiosa no cenário, ela de cima para baixo. Mas isso não está escrito. É uma regra que elas entenderam lendo. Eu também sou fã de Tormenta. Eu lendo Tormenta, eu entendi outra regra. Então, eu sem querer criei uma regra para esse trabalho meu. E é bem interessante encontrar como eu não sou dono disso, eu sou tão não dono quanto todo mundo que joga Tormenta, né? É encontrar as outras regras dos outros não donos, dos outros mestres, dos outros world builders encontrados na selva aí.
Sim. É, cara, é difícil. Essas partes são mais difíceis, né? Porque o entendimento da pessoa sobre aquilo que foi escrito é bizarro, mano. Cada um tem o seu e, enfim. Mas, Estrela, e tu, o que que tu ia falar aquela hora?
Cara, mais falando, tipo, entrando nessa parte que cada um tá construindo, né? Eu tô mais... A parte que eu meto mais bem com a questão mecânica, menos com a lore, mas o que eu mexo muito com a lore é de Gano, pelo menos. E a coisa que eu mais gosto de fazer no privado dos outros, né? Na parte de diversão dos outros, é pegar esses pequenos ganchos que não tem muita parte, ou até mesmo coisas que eu gosto de fazer e usar aquela base pra construir em cima. Então, por exemplo, um exame de Gano, né? Ou pra fazer uma matéria com um movimento RPG, vai ser algum ano, algum mês, algum ano por aí, que é sobre o Império do Sol, que é um império que é citado em um dos romances por, tipo, um capítulo muito vago e ele é destruído no mesmo capítulo. Spoilers. Então, tipo, não tem nada sobre esse império. Não tem nada falando sobre ele, não tem nada entrando nele a fundo. E eu queria pegar e, tipo, eu vou experimentar sobre ele, eu vou falar sobre ele. Nas certas organizações, que a gente tem pouca coisa. Eu gosto muito de fazer, tipo, pegar um conceito que normalmente tá vago, que nem existe, e trabalhar em cima dele e fazer isso. Então, tu trabalha muito engano em cima disso, de coisas que acontecem. O cenário, na teoria, fechou por completo, ele meio que fechou o ciclo dele, o resto é RPG. Mas eu gosto mais de pegar isso e construir, tipo, ah, beleza. Nesse período aqui, o que a gente pode construir em cima dele? O que aconteceu, a gente não viu? O que é útil do cenário já passou, que é histórias que passaram nos podcasts, nos livros, etc. Isso já foi. O que eu posso construir que é interessante para o que eu quero escrever nesse momento? Então, basicamente, isso que eu tô brincando hoje em dia.
Bom, papo tá bom, papo tá muito gostoso, mas a gente tá se encaminhando pro final. Vamos pra nossa rodada final aqui. Então, vou começar com vou começar de novo do começo. Lara, uma última dica aí pra quem tá iniciando agora, tá criando seu primeiro cenário, primeira vez que tá construindo. O que o cara precisa começar? Uma dica que tu possa dar aí pra ele. Depois, Vinícius Staub e Estrela pra gente fechar com chave de ouro essa taverna.
Ai, que pergunta nova, difícil. Que pergunta difícil. Que cretinice.
Obrigado me deixar em segundo. Eu vou pensar. Enquanto ele fala, eu tô pensando.
Nossa, fui pego de calças curtas. Mas vamos lá. Entre tantas coisas, acho que eu pensaria muito. Colocaria assim, humildade. Por quê? A gente tá sempre sendo bombardeado de vários conteúdos depois da pandemia que a gente viveu, que é muito louco pensar nisso, mas popularizou muito RPG, e é muito comum a gente ver o RPG na internet com várias produções e miniaturas e criações e livros, editoras, e a gente, ainda mais o novato, acha que aquilo ali tem que ser feito. Então, cara, põe a bola no chão, respira, comece do micro. E aí um exemplo, o Ruf Gunner faz isso no primeiro livro, o livro de ficção, né, ou de romance. Começa na aldeia, começa no micro, constrói aquele micro e aos poucos você vem trazendo elementos quando for relevante. Eu acho que isso evita ansiedade, evita insegurança de será que a galera vai gostar? Não tem, quanto menor a ambição, menor o risco de erro. E aí você consegue jogar com a expectativa dos seus jogadores. Você consegue ouvir os feedbacks, você consegue ir ajustando conforme você vai desenhando o cenário. Não vem com coisa megalomaníaca na sua primeira viagem. Senão você vai ficar que nem nós, 20 anos escrevendo o bagulho e não vai ficar pronto. É isso, acho que é o que eu posso falar para ajudar os novatos aí, que tá chegando nesse mundo doido.
Show de bola. Vinícius Staub, por favor.
Eu não sei se vai ser uma dica muito abstrata, mas, assim, o Humberto Eco tem aquele texto porque lê os clássicos, né? Daí um dos motivos que ele dá. A gente sempre tá lendo os clássicos, a gente relê os clássicos, a gente antes de ler o clássico, a gente já leu ele. Então a gente nunca lê um clássico pela primeira vez, ele já tá na nossa cabeça. A gente se liberta de muitas ideias presas indo ler o clássico. Você se liberta de do molde da fantasia tolkieniana lendo o Tolkien. Daí que o negócio aflora. Você se liberta de Lovecraft lendo Lovecraft. Porque o Lovecraft do livro é muito diferente do que ficou na rádio corredor. Agora, eu tenho medo de ser abstrato porque é dica de leitura, mas o cara que mais me ajudou foi o Jorge Luiz Borges. Eu digo que o Jorge Luiz Borges, ele inventou o world building porque ele não sabia que já tinha sido inventado. Então ele é posterior ao Tolkien, mas não se relaciona apaixonava por aquilo. E sem querer, ele escreveu muito. Eu não acho uma leitura difícil, tá? Não é leitura pop, assim, mas eu não acho. Entre literatura moderna, não é difícil, mas é legal de ler com atenção. Ele só escreveu contos, são todos textos pequenos. E ele trata muito sobre pegar uma ideia muito pequena e transformar num conto pequeno, como se essa ideia fosse enorme. Ele diz muito assim: na abertura de um livro dele, que é o Ficções, que é um livro de contos, ele fala quase todos esses contos é porque eu tive uma ideia que podia dar um livro, mas eu tive preguiça de escrever o livro, então eu só escrevi um conto que meio que já exauriu essa ideia. Isso é muito legal, cara. Quando a gente lê, a gente entra em companhia, cara. É parecido com jogar RPG ou tá nesse bate-papo aqui. E quando você tá numa companhia boa, você desenvolve umas ideias muito legais, cara. Uma companhia boa é esse Borges, cara. Eu acho que se eu conhecesse pessoalmente Borges, ele nunca ia mestrar uma campanha, mas ia ser o jogador que ia acabar a mesa e a gente ia ficar conversando 2 horas depois do jogo, assim, porque o cara quer desenrolar a ideia. Então, eu recomendo encontrar uns caras bem legais que inspirem vocês. Pra mim, a virada de chave foi ler Jorge Luiz Borges.
Mas e você, Gustavo Estrela?
Cara, a minha dica, pessoal, é roube tudo que você puder, absorva tudo que você puder. Pô, gostei desse romance, vou roubar o conceito dele. Mas não tô falando roubar, sabe? Tipo, o que eu tô querendo falar é o seguinte: roube no sentido de se inspire o máximo possível e usa suas inspirações de coisa boa. Cara, uma coisa que eu sempre gosto é quando a gente pega as fanfics, né, a gente encontra e essas fanfics adaptadas em uma outra coisa, né? Tem exemplos clássicos, mas principalmente essa questão que eu falei de conceito, né? Por exemplo, todos esses 1000 histórias que, isso e o Super-Homem, tananã. Todas elas estão roubando o Super-Homem, que tá roubando de levantador de preço do circo. E a arte, em certo período, não tô atribuindo que você roubar literalmente alguma coisa, mas são ideias que são modeladas para outra coisa. Então, se você tem uma história que você gosta muito e quer alterar aquilo para falar sobre outra coisa com os mesmos moldes, faz. Um exemplo que eu gosto muito de pegar é uma animação que tem no YouTube de graça, que é The Amazing Digital Circus. É uma animação que tem tipo 8 episódios e é uma versão mais fofinha, mais bonitinha de um conto chamado Não Tenho Boca, Mas Quero Gritar, que é mega pesada, com IA, que dominou a humanidade, pegou 5 humanos ali pra fazer o escarcéu, mas é a mesma ideia, um do outro. E até, tipo, se você pegar o paralelo, é igual, só que um dos personagens muda a maneira e conta a história, o que quer contar com a história. Quanto uma é uma história de completa desolação e falta de esperança, a outra é mais esperançosa, fala sobre isso. Então, cara, muitas vezes a sua construção de mundo é um simples, pô, eu gosto muito dessa história, mas eu quero falar sobre outra coisa. Pô, eu gosto muito do Mickey, mas ele é muito bonitinho, é muito fofinho pra mim. Se eu pegar essa ideia de cartoon e colocar num negócio mais sério, aí você tem Mouse PR for Hire, que é um jogo de detetive noir e um cenário de cartoon. Ah, putz, eu quero falar sobre Segunda Guerra Mundial, mas eu não quero falar de maneira tão séria. Tem o Mouse, que é sério ainda, mas é um bagulho de uma fábula, né? Então, cara, roube ideias e se use elas pra se basear naquilo que é seu. Basicamente, criar isso.
Muito bom, muito bom. Bom, se eu for dar uma dica também, a dica que eu posso dar pra galera é muito simples. Escreva. Cria. A construção do mundo nasce da escrita. Ah, mas eu tenho um cenário que eu jogo com os meus amigos há 27 anos. Beleza. Mas tu tem alguma coisa escrita? Porque assim, não adianta nada estar só na tua memória, porque senão coisas vão se perder, você vai esquecer com certeza, e na prática você não tá construindo nada. Não tem problema se o seu objetivo for diversão com seus amigos. Show de bola, joga, vai, RPG, tudo, e não importa. Mas, se você tá querendo construir um mundo, escreve. Bota no papel, nem que seja na caneta, faz anotação, caderno. Eu tô usando recentemente, isso não é um jabá, tá? O Wordcraft, ele é um programa gratuito que você consegue construir o seu cenário lá. Ele faz grafo de ligação entre personagens, faz um monte de coisa. Cria famílias, raças, é bem bacana. Vale muito a pena você ter uma coisa assim. Ah, Douglas, mas eu não gosto, não quero que ninguém saiba da minha ideia. Minha ideia é a ideia mais genial do século e eu não quero que ninguém copie. Então escreve no papel, mano. Pega um caderno e escreve. Eu faço meu cenário há 16 anos. Eu tenho 2 cadernos escritos inteiros, de começo a fim. E foi um inferno pra botar tudo no computador agora. Mas eu tô quase terminando. E essas informações são importantes porque, às vezes, o que você pensa no começo do seu cenário para o que você tá fazendo quando você tá finalizando, eles são coisas completamente diferentes. Então, essas coisas tem que estar documentadas, porque você evolui escrevendo e construindo, né? E essa ideia do Vinícius, que o Vinícius deu, é muito boa também, que é, cara, eu me arrependo até o último fio de cabelo ter começado pelo macro e não pelo micro. Comece pelo micro, é sempre mais importante. Se inspire nos outros também.
Eu comecei pelo macro também.
A gente se entende.
Eu sofri, eu aprendi lá na pele. Eu aprendi na pele.
Mas é isso. Gente, eu vou deixar vocês fazer os seus jabás aqui, tá? Bem rapidinho. Depois eu vou pro nosso concurso de sorte, que hoje nós vamos dar um Ducado Verona, o livro da editora Caleidoscópio. Cara, eu não tô com o meu exemplar aqui também. Eu levo meus livros tudo pro refúgio e daí eu fico sem aqui em casa. Mas o Ducado Verona é um livro lindo de RPG. Ele é pequenininho assim, mas ele é capa dura, as artes são incríveis, ele tem um papel muito gostosinho de ler. Vale muito a pena, se você não conhece o Ducado Verona, só acessar aí na editora Caleidoscópio, e hoje nós vamos dar um deles para um dos patronos do movimento RPG. Para você participar, só acessar aí patronato.mrpg.com.br, você acessa o patronato e você concorre a coisas muito bacanas todos os meses, galera. Hoje nós vamos dar então um Ducado Verona e também nós vamos dar um PDF do Verdades e Segredos, olha só, caso você não tenha conseguido apoiar. Nós também vamos dar qual que é o outro prêmio? Eu esqueci. Mas enfim, nós vamos dar 3 prêmios, tá bom? Prometo pra vocês. Ah, o livro do Altíssimo. Não do Altíssimo, né? Da namorada do Altíssimo. É isso, produção. A produção vai me responder aqui enquanto isso, Vinícius Lara, pode começar fazendo seu jabá, onde a galera pode te encontrar, link do que você quiser linkar aí. O espaço é todo seu.
É super simples. Digita podcast Covil do Velho Dragão. Nasceu do site do Covil do Velho Dragão, criado pelo Caio e diagramado pelo Beto. E o podcast veio para tentar explicar um pouquinho mais uma vertente, uma visão mais livre, mais leve de RPG, mais nativista, talvez, mas é mais leve mesmo, mais compartilhada. E no Medium, Vinícius Lara, tem lá narrativas imersivas de RPG. Então tem algumas coisas de Criatura das Trevas, tem algumas coisas de Valanza que a gente jogou, vai vir Terra Devastada, que já faz um tempão que a gente jogou e estamos editando para sair um podcast. E é isso.
Show de bola. Manda para mim os links, por favor, que eu divulgo todos eles aqui. Enquanto isso, o Vinícius Staub pode fazer o seu jabá também, por favor. Ah, o que faltava da premiação era a aventura, tá? A nossa aventura que a gente escreve lá da Editora Movimento, a gente sempre dá uma física pra galera. Então, desculpa, Vinícius, agora vai lá.
Opa. Ó, o meu jabá é o seguinte, eu tô há bastante tempo num projeto só de escritas. Eu tô tentando. É um projeto de world building. Eu chamei muito tempo de um projeto de world building. E depois eu percebi que não é tanto assim um projeto de world building. É um projeto de ação criativa através da escrita. Eu gosto muito de Tormenta, de inventar coisa pra Tormenta. E daí eu tô com esse projeto aí, Sincretismo de Arton. Eu vou escrever 190 textos no final. Até agora eu já escrevi mais ou menos 70. A maioria tá tudo de graça, vocês podem ler no meu blog, vocês podem ir no meu Instagram, o link do meu Instagram, daí vai ter contato para tudo, muita coisa de graça, vídeo de graça, filme de graça, meu livro de literatura que eu lancei há muito tempo atrás de graça e o Sincretismo de Arton lá de graça. Meu Instagram é Vinicius_Digitações, Vinicius Digitações, procura no Google Vinicius Digitações, Instagram, vai parar no meu blog também, vocês podem ir lá. É um projeto com a proposta de mostrar que através de um procedimento, a gente pode escolher um procedimento criativo e a gente pode, simples, e a partir daí a gente pode criar muita coisa. Eu acho que nós RPGistas, a gente está sempre tentando desenvolver a autonomia um dos outros, né? Isso tudo que a gente faz é para inspirar o outro. Mas eu acho que está bacana porque a gente conseguiu passar por vários estilos literários diferentes e formas de se tensionar e se relacionar com a tradição da fantasia medieval. E também está sendo vendido na Iniciativa T20. Os primeiros textos estão no Sincretismos de Arton, volume 1, na Iniciativa T20. Então comprem lá para ajudar a gente, porque esse projeto é meio complexo, é um trabalho e a gente ganha muito pouco.
Show de bola. Vinícius, manda pra mim os links também. Os que o Vinícius Lara me mandou já estão aí, tanto do Medium quanto do Spotify, pra vocês ir lá e seguirem. Sigam, avaliem. Spotify é muito importante. A gente também, galera, vão lá na nossa taverna. Avaliem, é muito importante pra gente ser mais encontrado aí nas plataformas de busca do Spotify. Estrela, quer fazer algum jabá? Falar de alguma coisa?
Bem simples. Meus textos saem de semana sem semana não, no Movimento RPG. Às vezes falando 3DT, às vezes falando sobre Tormenta 20, às vezes falando sobre Gunner, às vezes falando sobre alguma série, filme, quadrinho, coisa que eu tô vendo. Provavelmente vai ter algumas coisas na fila aí. Também ganhei mais tempo aí por causa da empresa, fui convidado cliente, então provavelmente vou ter mais tempo de poder fazer algumas coisinhas para RPG. Não posso prometer nada, mas se tudo der certo no futuro aí, vai ter umas coisinhas lindas. No geral, se puderem apoiar os textos, tem na parte de baixo o texto é Pix, então ajuda, faça essa boa aí. Mas, no geral, os textos tá aí. Analisem, me critiquem, comentem. Sempre é muito bom fazer o feedback de vocês.
Show de bola. Bom, gente, deixei os links aqui que o Vinícius me passou também. Estrela, se tiver algum link pra me passar, é isso. Vinícius, como é que é os do plural de Vinícius? Vinícius, enfim, se vocês quiserem...
Vinícius.
É
plural.
Se vocês quiserem ficar aqui, fiquem à vontade. Eu vou fazer agora o nosso concurso de sorte, mas se quiserem também se despedir, vocês que sabem, o que vocês preferem, ficar ou... descansar.
Não, vamos eu vou acompanhar vocês. A gente já vai emendar mais uma ação, então tamo aí.
Tamo aí também.
Então tá. Importante, né? Antes de a galera começar a sair, daqui a pouquinho nós teremos a nossa mesa de Sociedades Desbravadores, né? Que nós estamos jogando no cenário de Old Dragon 2, né? Em Valanzia, no sistema de Old Dragon 2, mas teremos uma one shot especial dentro do cenário das Sociedades Desbravadores, dentro de Valanzia. Que vai ser usando o sistema de verdade e segredos. Raul vai narrar pra gente. O Vinícius vai jogar com a gente. O Pop prometeu que ia jogar e não jogou. Tô de olho em você, Pop. Mas não se preocupe.
Pop não vale nada. Só fica andando de Ferrari.
Pop, mas o Vinícius. O Pop falou que vai participar na próxima. Nós teremos outra aí. Então fiquem tranquilos que em breve. Mas daqui a pouco nós vamos entrar ao vivo aí com a nossa Sociedade Desbravadores episódio especial. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos pro nosso concurso de sorte então. De novo, gente. Como é que faz pra participar do Patronato do Movimento RPG? A partir de R$15 por mês você faz um pagamento via Pix ou via Mercado Pago. Você apoia o Movimento RPG. A gente usa esse dinheiro normalmente para pagar servidor, que custa caro. A gente usa para pagar outras coisas mais, aí, ilustradores, enfim, vários custos que nós temos na produção do material do Movimento RPG. E em troca, o que nós damos para vocês? Várias coisas. Dentre elas, você participa do concurso Chave Premiada, que é o que nós vamos fazer hoje. As editoras mandam livros para a gente em troca da parceria e a gente concursa esses livros aí de forma aleatória entre quem participa do patronato, tá bom? Todos os meses, cada patrono, a partir de R$10, né? Cada R$10 de apoio ganha a sua chave para concorrer a esses livros. Ah, Douglas, o apoio mínimo não é 15? Sim, mas você pode apoiar com 20, 30, 40, 50, quanto você quiser. Quanto mais apoio, mais chaves você tem, e as chaves elas se acumulam por um ano. Em um ano, elas são válidas. Assim que dá um ano, as chaves de janeiro, por exemplo, quando você entra em janeiro, são destruídas e entram as novas chaves de janeiro, e assim vai indo para não virar um negócio infinito, tá bom? E sempre que você ganha, a chave que você ganhou, ela é destruída também. Mas essa é somente uma das vantagens, gente. Lá no site você vai ver que tem várias outras. Você tem acesso ao nosso grupo secreto, a gente costuma colocar lá antes as informações do que vai ter no Movimento RPG. A gente tem as nossas mesas, como por exemplo a Sociedade Desbravadores, o pessoal que joga com a gente primeiro convida o pessoal do patronato, então vocês têm prioridade nas mesas, você ganha um personagem no nosso universo, então mesmo que você não queira jogar com a gente, você ganha esse personagem vai ser representado, vai ser criado, vai ter uma ilustração depois de um certo tempo, tem as aventuras, fragmentos, essa, tem um monte de coisa, gente. Vale a pena conhecer patronato.mrpg.com.br. Mas já falei pra caramba, vamos agora ao que interessa, que é o nosso concurso de sorte. Vamos lá, então, lembrando que estamos fazendo concurso referente ao mês de março, aos apoiadores do mês de março, que concorrem em abril, certo? Então vamos lá, nós temos hoje, no dia de hoje, 620 chaves, e vamos então às nossas chaves aqui. Vou usar um concursador online chamado Sorteador. Então nós temos 620. Qual que vai ser o primeiro? Aventura, PDF ou o Ducado Verona, senhor Estrela?
Vamos
Ducado
Verona.
Ducado Verona, então. Começar pela cereja do bolo. Então vamos lá, então. E nós temos o número 402. Então o número 402, que é quem... Toma nota pra mim aí, por favor, Gustavo. Número 402, Acauã Costa. Parabéns, você acabou de ganhar um Ducado Verona. Lembrando que o Movimento RPG não se responsabiliza pelo envio do produto. A gente vai entrar em contato com você, falar o valor do frete, que normalmente dá em torno de R$10, e daí a gente faz o envio mediante o pagamento, tá bom? Importante deixar isso claro, porque a galera às vezes fica esperando, né? Enfim.
Esse 402 foi o Ducado Verona.
Ducado Verona, 402, senhor Akawan Costa. Vamos então agora para mais um. Vamos aqui. Vamos o PDF do Verdade e Segredos, que esse já, o cara já recebe. Vamos ver. 566. Quem é o número 566? Vamos ver, vamos ver.
566?
566. Ricardo Kruczynski. Parabéns, senhor Ricardo Kruczynski. O Ricardo Kruczynski já ganhou o PDF do Verdade e Segredos porque ele é apoiador do Verdade e Segredos. Caso você não seja apoiador, você pode também ser apoiador. Falando nisso, né? Ainda não bateu, aliás, a gente bateu a meta, mas a gente ainda não fechou o financiamento coletivo. Mas então o Ricardo, ele pode escolher uma pessoa aí, só me dizer o e-mail dela e eu libero para a pessoa o PDF. Bom,
não precisa ser eu, que eu também sou apoiador do Verdade e Segredos.
É isso aí, apoio você também. Vamos então pro último, que agora a aventura do Movimento RPG. Qual aventura que vai ser? Daí a pessoa pode escolher. Nós temos uma gama bem legal, tem aventura pra Old Dragon, pra Savage Worlds, pra diversos cenários aí. Número 611. Vamos ver. Raulzito, parabéns, Raulzito. Ele não vai querer uma aventura que ele já escreveu, porque ele já ganhou todas elas, mas com certeza ele vai querer.
Muito irônico se ele ganhasse.
Se eu tivesse falado, ah, é o Sete Samurais lá, o Sete Goblins, na verdade, né, que é do Sete Samurais, daí ele ia ficar meio... Ele já ganhou, né, então. Mas ainda assim, parabéns ao Zito. Então, esses foram os três vencedores. Gente, a gente tá com 3 prêmios, mas a gente já chegou a dar 10, tá? Mas por que só 3? Porque o número do patronato diminuiu, gente. Então a gente tem uma meta de arrecadação. Quanto mais a gente arrecada, mais prêmios a gente coloca no patronato. A ideia é que quanto mais vocês apoiam mais a gente retorna pra vocês. Então se você ainda tá, pô, mas tem muito número, esses números eles diminuem muito mais rapidamente quando a gente tem a mais premiações, né? E pra ter mais premiações a gente tem duas formas. Ou parceiros, né? Que às vezes algum parceiro fala assim, pô, eu tenho aí uma premiação e tal, que eu quero distribuir pra galera, livro, camiseta, dado de RPG, enfim, miniatura. Se você quiser aí, sendo parceiro, é só entrar em contato com a gente, ou então quando a gente vai batendo as metas. Quanto menor a meta que a gente tá, que atualmente tá na mínima, basicamente, menos prêmios a gente vai tendo. Então, torne-se patrono, vamos bater as metas pra ter mais prêmios e todo mundo ficar feliz, ganhar mais coisas aí. Gente, a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco nós vamos entrar online, daqui a provavelmente 10 minutos, com a nossa nova one shot aí de Verdade e Segredos. Se você tá viajando, o que é Verdade e Segredos? Verdade e Segredos é um RPG de novela brasileira, ele simula esse universo, né? E eu acho engraçado que todos os universos que nós falamos aqui dá pra jogar em Verdade e Segredos, gente. Tanto Senhor dos Anéis, quanto Tormenta, quanto cenários próprios que nós temos, tudo dá. A gente jogou nas últimas semanas 8 cenários diferentes em Verdade e Segredos, completamente diferentes. Hoje nós vamos jogar Valanze, sexta-feira nós jogamos Fallout. E nós já jogamos Ordem Paranormal. Cara, qualquer coisa funciona. Você acha às vezes que não, que não combina, mas que você precisa entender que a gente se baseia nas novelas brasileiras, principalmente na questão da importância dos personagens, né? Quando a gente tá falando de personagens, a gente tá falando de tramas complexas, basicamente, né? E isso que é muito legal, na verdade, Segredos. Hoje vocês vão
ver coisas. E você pode ter mutantes da Record. Chocolate com pimenta e Avenida Brasil. E tudo em novela brasileira, você pode fazer o que você quiser com a novela brasileira.
Exatamente. Confia.
Isso é verdade.
Confia. Confia que quem. Cara, tem várias coisas legais aí. E assim, a próxima meta é R$4.000. A gente já tá quase batendo ela, falta 400 e pouquinho. E se a gente bater essa meta, vai entrar mais uma aventura no Tramas Ocultas, que é o nosso folheto de aventuras. Já tem 4. E vai entrar mais uma, que é uma dessas one shots. Então pode ser num cenário a lá Fallout, pra gente não dizer Fallout, ou a lá Ordem Paranormal, ou a lá Valanzia, um desses universos vai virar uma aventura prontinha pra você adaptar e jogar na campanha, ou jogar como one shot, ou jogar como uma campanha, enfim. Mas é isso, galera, apoia Verdades e Segredos, só você sair catarse.me/verdadesesegredosrpg, tudo junto, apoie, vamos bater essa meta, e que depois a próxima meta é o livro de mistério, é o nosso suplemento de mistério para você descobrir quem matou Odete Roitman, porque afinal de contas todo mundo sabe que foi.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.